Pod Next.
Fala galera, estamos aqui para o episódio 18 do Pod Next. É um assunto principal que a gente vem dando teasers há algum tempinho e chegou a hora para falar dele. Tô eu aqui, o JP, e vou te falar, tem uma luz azul aqui me incomodando. Deixa eu botar um papel em cima dela aqui.
Salve, ouvinte, salve JP, aqui é Gustavo Rebelo. E para quem acha que o Pod Next toda semana é um pouco pessimista, hoje vocês vão ouvir um cara que é nice guy.
Oi galera, Isabela diretamente do Rio. E se todo mundo fala que a vida no Brasil parece um roteiro, essa semana claramente foi e o vento levou, né?
Olha aí. Bom, já que o Gustavo já falou, hoje a gente tem um convidado mais do que especial que vai estar aqui com a gente no programa todo, que é o senhor Nick Ellis. De tantas, né, aventuras aí pela internet, lá pelos seus primórdios, Digital Drops e uma pancada de outros. Não, Nick, fala aí pro pessoal o que você tá metido ainda.
Tantos rolês, né? Pois é, cara. Eu saí do meu beat, eu tô lá no Digital Drops, no blog de brinquedo. Continuo gravando minhas músicas todo dia lá no YouTube, no 366 Músicas. E é isso aí. Tem os outros projetos ainda que eu não posso falar que vai rolar ainda esse ano. Mas, pô, prazerzaço estar aqui com vocês. Eu já sou fã do podcast, cara, do Podnext. E, pô, vai ser demais esse programa aqui. Tô animado.
Maneiro. Isa, você tem um comentário pra fazer sobre o programa passado, né?
Tem sim, uma errata rapidinha, JP. A gente falou do torneio de Adria e toda a polêmica do Djokovic, né, no último episódio. Mas eu precisava fazer duas pequenas correções. O nosso ouvinte Jorge aí, que me chamou a atenção que eu falei que o primeiro contaminado tinha sido um russo, que é o Dimitrov, mas na verdade ele é búlgaro, é a nacionalidade, e que a principal crítica ao Dimitrov, eu falei que veio do Djokovic, na verdade veio do pai dele. Mas uma coisa que não mudou desde o último episódio é as críticas ao Djokovic continuam chovendo.
Tá certo, então vambora, vamos pro programa de hoje.
E na pauta quente de hoje trouxemos um convidado especial, Nick Ellis, para nos ajudar a falar sobre toda a questão tecnológica e política em torno do 5G. Trouxemos mais uma estatística para mostrar como a pandemia de Covid afeta grupos de formas diferentes. Nessa semana, o impacto na produção acadêmica por mulheres. Nossa figuraça vai para o rei Felipe da Bélgica, que pediu desculpas ao Congo. E também entramos de leve num debate sobre erguer e derrubar estátuas. Na pauta de economia, vamos cantar parabéns para o Plano Real e falar da sua irmã mais velha, a URV. O Gustavo explica um pouco dos impactos da mudança climática no Brasil, que chegaram em forma de ciclone bomba na pauta de meio ambiente. E uma agenda histórica bem variada e boas novas. Tem lives no plural essa semana. E para fechar, como sempre, nossas dicas da semana. Vambora? Essa pauta quente é trazida para você por VAPT. Lembro que o VAPT foi desenvolvido pela Lemon 360 e se escreve VAHPT e é um aplicativo de atendimento rápido, diferente de outros apps por aí. No VAPT, você pode comprar não só comida, como produtos e serviços, com opção de retirada no local ou delivery. Se você tiver um negócio, cadastre-se no parceiro.vapt.com.br. O VAPT não cobra taxa para pagamentos diretos com o parceiro, apenas uma pequena mensalidade. E o melhor de tudo, durante a quarentena, essa taxa é isenta. Estabelecimentos não vão pagar nada. Para você usar, baixe hoje mesmo o aplicativo na Apple Store ou Google Play. Fale com seus restaurantes favoritos para entrarem em contato com o VAPT, ou se preferirem, mandem mensagem para a gente que facilitamos a conversa. Bora lá no VAPT!
Assunto quente da semana.
Bom, esse, como eu falei lá na introdução, é um programa que a gente tem tocado nesse assunto em flashes desde o começo, talvez desde o piloto, né? E eu vou te falar que eu tô bastante nervoso para fazer esse programa aqui, porque é um assunto complexo, não só a parte técnica dele, mas como toda a política, né, internacional no que está inserido. Eu acho que a gente provavelmente vai ter que voltar a esse assunto em algum momento, momento, de repente ainda esse ano. Então, se a gente falar bobagem aqui, vai ser uma bela oportunidade de fazer os reparos e, enfim, redirecionar a coisa no futuro.
É, a galera mandar feedback, né?
É, os feedbacks são importantíssimos pra isso. E tem uma galera que escuta a gente que é altamente voltada pra tecnologia, vai saber muito bem tudo que a gente tá falando. O tema, então, é o 5G, a tecnologia que tá aí na esquina pra mudar a nossa vida. É, eu tenho dito que o 5G é mais do que uma tecnologia, ele tá no cerne de todo o imbróglio geopolítico que a gente tá vendo nos últimos, sei lá, um ano e meio para dois, toda a guerra comercial Estados Unidos e China e tudo que tem em volta, tem sempre o item do 5G pulando na nossa cara. Às vezes a gente vê, às vezes não, mas ele tá pulando na nossa cara. Então a gente vai tentar separar um pouco da parte técnica, da parte política, mas isso vai acabar sendo impossível no decorrer do programa. 5G significa quinta geração, geração 5. A primeira foi logo, né, dos celulares, o falar, né, do celular. Depois veio os textos, as mensagens, o e-mail, aí chega no 3G com acesso à internet, o 4G já foi um pulo, né, de streams e acesso, né, uma troca de data mais forte, e vem o 5G, então, com essa promessa de mudar a nossa vida. Então já vou trazer o Nick aqui para conversa com uma pergunta. O 5G é isso tudo mesmo que o pessoal tá falando, Nick? O que que ele muda tanto em relação ao 4G para ser esse Eldorado aí que se promete?
Cara, então, ele é sim isso tudo, tá? Mas, tipo, com ressalvas, porque tem muito gato sendo vendido por lebre nessa história, entendeu? Então, o 5G mesmo, entendeu? Que vai ser implementado, pô, na Coreia do Sul, no Japão, em outros países, assim, que é o 5G millimeter wave, né? De ondas milimétricas. Esse vai oferecer uma velocidade absurda, assim, mas ele tem um alcance menor. Então, tipo, vai rolar mais em locais, assim, concentrados. Tipo, sei lá, estádios ou shopping centers. E a gente tem o outro 5G, que tipo é o sub 6 GHz, que é o 5G mais comum, que é o que provavelmente vai chegar no Brasil primeiro. E oferece uma velocidade bem maior assim que o 4G, mas tipo, ainda não vai dar aquele sentimento que o ondas milimétricas vai dar.
Mas, Nick, mais velocidade quanto? Assim, pra pessoa ter uma noção. Você fala,
Pois é, a gente tá falando aqui de 100 megabits por segundo, pelo menos, até uns, sei lá, 1 gigabit por segundo, se o negócio estiver realmente quente. Mas, teoricamente, pode chegar até uns 10 gigabits por segundo. E além da velocidade, tem a questão da latência, que ele pode ter uma latência de, tipo de 1 milissegundo, um negócio muito rápido. Então, ele troca de rede muito rápido. E, como eu tava falando, tem no sub 6 gigahertz, você tem um alcance maior. E nessas, no millimeter wave, você tem um alcance muito menor, entendeu? Então, é aquela coisa, tipo um faixa de luz assim concentrado e muito forte, ou um faixa de luz tipo que não é tão forte, mas ilumina muito mais o ambiente à sua volta, digamos assim. Não sei
se
eu tô sendo muito...
Esse lance da latência que é o grande pulo do gato, né?
Exatamente.
Na verdade, porque ele vai permitir que toda essa conversa que a gente tem escutado nos últimos anos de inteligência artificial, de robôs que vão tomar teu emprego, toda essa conversa depende desse tempo de resposta menor do que as redes que tem hoje à disposição. Seja os carros automáticos, né, a telemedicina e tudo que nos é prometido, né?
Exatamente, esse é que é o lance, porque quando você está falando de baixa latência, você está falando de um envio e recebimento de dados ou informações muito rápido. E você tá falando de gargalos de banda, que é uma coisa muito comum, assim, em 4G, assim, muito mais, tipo, reduzido, porque você tá usando as antenas de uma forma muito mais eficiente, digamos assim. Então, pô, por exemplo, internet das coisas, telemedicina, como você falou, carros autônomos, isso aí não pode ter gargalo, porque senão você mata um pedestre. Então, porra, não tem como, ou mata um paciente. Então, isso aí tem que, pra isso funcionar de verdade, vai ter que ter uma conexão que seja totalmente estável, mais do que rápida, estável.
A Tesla tinha prometido tido o upgrade para as cidades aqui dos Estados Unidos em agosto do ano passado. E eu não sei se eles chegaram à conclusão que a rede 4G não ia dar conta do negócio e eles postergaram com prazo indefinido, né? O pessoal só usa em estrada.
O Nick falou em gargalos, né? Mas esse é o grande drama do 4G, porque o 4G já trazia velocidades... Em alguns lugares eles conseguem, né, chegar no 1 giga, que nem ele falou, só que esbarra no gargalo, e aí não chegou a entregar essa velocidade toda, né? Porque esse é o problema do 4G. Agora, como, se eu entendi direito, o 5G, por ser um outro tipo de onda, já não tem esse gargalo todo. Então, mudou completamente a história, realmente.
É, ele tem esse problema do alcance. Então, você vai ter que ter, tipo, antenas muito mais complexas, assim, digamos assim, para ele poder trocar de uma para outra e não ficar sem a conexão, dependendo da tecnologia que tá sendo usada. Mas no Brasil, a gente está vivendo uma realidade totalmente diferente. Então... hoje, por exemplo, por acaso, a gente está gravando hoje, a Claro anunciou que está lançando o 5G DSS, que é Dynamic Spectrum Range Sharing, o compartilhamento dinâmico de espectro, que tipo, é um 5G meia bomba, assim, digamos, porque ele está funcionando nas antenas 4G, entendeu?
Então, essas antenas 4G... Deve ser o que a gente tem aqui nos Estados Unidos hoje. Que às vezes a gente tá no celular e ele muda lá em cima. Às vezes você repara que ele muda lá em cima para um 5G, mas é meio que um caô, né, aquilo?
Eu ia falar isso. Eu ia falar isso. É um caô, inclusive teve uma empresa que não patrocina esse programa, mas poderia, que até admitiu a culpa. Que ele tava fazendo essa brincadeirinha. Fala, olha, agora é 5G, porque você tá nessa antena aqui, mas é a infraestrutura do 4G.
Esse é 5G, mas é 5G DSS. Tem que explicar, porque tem, tipo, todo um glossário de 5G, entendeu? Por exemplo, tem o 5GE. O que é 5GE? Não é 5G. É uma parada que tem aí nos Estados Unidos, que a AT&T fez.
Então é esse daí que eu tô falando.
É esse aí que eu tô falando. E aí não é, simplesmente não é 5G. É só 4G usando tecnologia MIMO.
Usando batom.
Exatamente.
4G usando batom.
Tem umas paradinhas pra deixar ele mais rápido, mas não é exatamente 5G.
Até minha pergunta, que tem a ver com essa questão da tecnologia, é essa questão das antenas e dessa mudança tecnológica que envolve essa briga política que o JP até falou no começo do programa, de tecnologia americana, chinesa, isso faz diferença nessa velocidade, nesse tipo de 5G? Como é que é isso?
Tipo, tem uma briga comercial fortíssima, né, rolando entre Estados Unidos e China, e como o JP falou, tem essa ponta de lança que é o 5G, né, cara? E aí por trás disso tudo tá a Huawei, né, cara? A Huawei que é, tipo, é uma empresa que é pioneira em 5G, os caras são realmente, eles fazem os equipamentos incríveis, entendeu? Não só celulares, mas fazem, tipo, antenas e fazem... E aqui no Brasil, tipo, sei lá, 70% da infraestrutura instalada é da Huawei. Então, tipo, tá rolando essa coisa do governo, por questões políticas, né, de pressão do Trump e tal, da gente possivelmente barrar a Huawei. E aí complica, porque você vai fazer upgrade nessas antenas e vai ter que começar tudo do zero. Então, as operadoras estão desesperadas aqui no Brasil.
Então, vamos já tocar no assunto de quem são os players dessa brincadeira toda. A Huawei é um capítulo à parte, que a gente vai tocar bem nela. Ela lida com várias coisas. Ela lida com aparelhos, e ela lida com network, né?
Sim.
Ela faz a cadeia toda, né?
Faz.
Mas tem uma série de outras empresas que são mais segmentadas na parada, né? Por exemplo, na parte de equipamento em si, quem briga direto com eles é a Ericsson, a Nokia e tal. Né?
Exato.
E aí tem a parte dos aparelhos, que vai vir a Apple, a Samsung, enfim, são vários players diferentes nessa brincadeira.
A Qualcomm, né?
Exatamente, na parte de processadores, né?
Sim.
E a gente vai tocar aí nessa parte de tecnologia, mas só para entender onde está o intrincamento aí. Começa por onde? Começa por satélites? Começa por onde essa brincadeira?
Tipo, primeiro você tem que ter os satélites, né, que possam fazer a transmissão. Você tem, por exemplo, a SpaceX que está poluindo, aí já dá para gravar outro podcast sobre isso, né? Fazendo o Starlink lá, que são os satélites que estão perturbando a vida dos astrônomos aí. Profissionais e amadores, né? Mas enfim, eu acho que a questão mesmo que interessa pra gente é aqui na Terra. Então, essa questão política eu acho sensacional. Os Estados Unidos têm medo que a Huawei e a China, especialmente, estejam espionando as telecomunicações americanas. Só que, na verdade, tipo, isso é uma desculpinha esfarrapada. O que eles têm medo mesmo é do processador que a Huawei tá fazendo, que é sinistro, entendeu? E esse processador, ele é feito, tipo, ele usa a tecnologia americana. Então, por causa disso, eles não podem fazer mais os... Quer dizer, eles podem fazer os processadores, mas eles não podem mais usar os apps e serviços do Google. Então, todas a Huawei e todas as empresas dela, tipo Honor e várias outras, podem lançar os aparelhos, mas não podem lançar com os paradas do Google. Então, eles estão lançando os celulares antigos só para poder ter as paradinhas do Google, entendeu?
Então, essa semana passada, os Estados Unidos expandiu um pouco essas restrições, né, a Huawei. E agora o bicho pegou mesmo. Agora a Huawei tá enrolada. Porque antes eles não podiam usar certas tecnologias. Você falou aí do Google. O sistema Android, por exemplo, eles não podiam estar mais usando. Agora eles estão brecando as empresas de peças a venderem seus produtos para a Huawei. E entra na grande questão que é dos chips. Dos semicondutores.
Exatamente.
A maior empresa que faz os chips, que tem a tecnologia de ponta, é em Taiwan. Aí você já vai calculando o pepino. E os Estados Unidos agora brecou elas de vender. A Huawei não vai poder comprar dele. Então eles estão sem fornecedor. Eles estão sem fornecedor pro chip, né?
Eles já disseram que vão ter que lançar, tipo, vários smartphones com processadores da MediaTek, porque... Isso se a MediaTek vender pra eles, porque o negócio
pois
tá...
Pois é, o cerco tá fechando. O cerco tá fechando pra todo lado.
JP, tem um outro agravante também que, assim, é questão de dias, mas os Estados Unidos vai colocar o mesmo tipo de sanção que ele colocou na Venezuela pra barrar o financiamento por parte de bancos de qualquer empresa chinesa, etc. Então, você tá falando, tem que comprar uma outra empresa pra fazer
pagar
o chip,
como, né?
Eu tenho que comprar o chip, não vai conseguir financiamento,
vai
ter que pegar um banco do governo da China, vai ter que fazer alguma coisa mais interna, mas...
E a China tem plano de colocar essa indústria, né? Investir nessa indústria do semicondutor, e só que se eles precisarem fazer isso por eles mesmos, eles vão se atrasar em alguns anos no negócio. Tudo muda com uma rapidez incrível, né? Então, a solução que está apontando para eles é fazer uma parceria com a Samsung, por incrível que pareça. Porque se a gente for colocar aqui no outro espectro, que é o da venda de aparelhos, hoje a Samsung é a que mais vende, aí vem a Huawei, em terceiro a Apple.
E nesse mês a Huawei passou a Samsung por causa da pandemia e tal, mas vai voltar.
Olha aí, mas e se eles ficarem na mão da Samsung para os chips? Né? Que tipo de acordo que eles não vão ter que ter se aí? E interessa a Samsung fazer isso? Já que a Samsung pode ser uma alternativa de rede, por exemplo, de equipamentos e de rede, por exemplo, para a Europa. Né? Então tem muita coisa aí acontecendo nesses dias, nessas próximas semanas, que vão mexer com quem vai comprar de quem os sistemas.
E, tipo, tudo isso significa, pô, bilhões de dólares, né, cara, em contratos, porque se você tirar a Huawei, quem se dá bem, só tem outras duas empresas, como você falou, fazendo isso, que é a Ericsson, principalmente a Ericsson, e a Nokia também. Então, é complicado. Tem a ZTE também, chinesa, mas, porra, aí você vai tirar da Huawei pra dar pra outra chinesa? Não vai, né?
Existe um temor real, ou isso é só de que haja acesso à informação, haja algum tipo de espionagem até no nível da pessoa física, ou isso é uma desculpa que os Estados Unidos estão usando para brecar a China por questões políticas e econômicas?
Pois é, eu sinceramente, assim, minha opinião pessoal, tem gente que vai te falar uma resposta diferente, mas para mim é muito mais uma desculpa, entendeu? Para não concorrer com essa empresa, entendeu? E para também ferrar com a China do que, entendeu? Uma espionagem industrial em larga escala. Por exemplo, a Huawei fornece a estrutura toda de 5G da Inglaterra, do Reino Unido. Então...
Ao menos fornecia, né?
O negócio tá complicado lá também. Isso aí já é outro... A gente tem que fazer outro capítulo aí pra isso.
É, não. A gente até vai fazer. Mas eu acho que essa questão da informação é relevante. O medo é real. E você tem, por exemplo, já declarações da Rússia, por exemplo, dizendo que vai comprar o sistema da Huawei. E uma das declarações que eles deram falaram é que é o menor dos males, entendeu? Eles preferem entregar a informação deles pros chineses que pros americanos. usaram até um termo que eu achei curioso, que se chama na mão de quem que a gente vai querer deixar o killer switch. Porque se alguém resolver simplesmente desligar a rede, com a dependência que vai se criar do 5G, se alguém desligar a rede, acabou o país.
Como toda tecnologia nova, ninguém necessariamente sabe se o 5G oferece algum tipo de backdoor, se tem alguma outra porta que a pessoa consegue estar entrando para fazer algum tipo de espionagem industrial. Então tem um lance da tecnologia ser muito nova e as pessoas não... Sei lá, pode ter algum né, um bug, alguma coisa assim que a galera ainda não sacou.
E você tem que considerar que a Huawei, o grande trunfo deles é que eles têm um preço mais barato que a concorrência.
Não é só o preço, também tem os equipamentos melhores que a concorrência.
Sim, mas o preço é bem mais barato que das outras.
Sim.
E a acusação é que um dos motivos disso é que eles são subsidiados pelo governo chinês, né? Então por que o governo chinês estaria colocando esse caminhão de dinheiro para alavancar o sistema deles, né? Aí entra aquela questão de desconfiança mesmo.
Não vou nem falar dos uigures. Cara, hoje, deixa
pra outro dia. A Huawei é uma empresa boazinha? Claro que não. Ninguém aqui é inocente, acha isso. Eu acho que eles oferecem algum risco para as telecomunicações dos Estados Unidos, se fosse implantado com equipamentos deles? Acho que não, sinceramente. Mas, tipo...
Não, a grande questão é que os Estados Unidos, ao mesmo tempo que diz que não quer que a China use as informações... Na verdade, eles querem ter o acesso à informação de todo mundo. Não, os Estados Unidos vivem de espionagem, de ter essa vantagem competitiva via espionagem, né? E se você vai confiar nos Estados Unidos, mais do que escancarado que eles estavam espionando a Dilma, por exemplo, na época, né, do que ela foi presidente. Isso foi mais do que noticiado, né? Eles têm essa prática ao longo das últimas décadas, desde a Segunda Guerra Mundial, que eles estão na frente disso aí tudo. Então,
exatamente,
é só uma questão em quem você vai confiar mais. O problema é que agora a gente chegou nesse ponto de que eles estão pressionando cada governo.
É.
E estão usando de todas as suas armas para fazer com que alguns dos países que estavam até bem adiantados no acordo com a China e com a Huawei voltem atrás. É o caso da Austrália. Por que a gente está vendo tanto soco sendo trocado entre a Austrália e China? Porque a Austrália está cortando os contratos da Huawei.
Austrália que, inclusive, recebeu, ou vai receber, o sistema de lançamento de mísseis de longa distância. Pô, por que a Austrália precisa de mísseis de longa distância?
Pois é.
Porque é longe de tudo. Mas agora, um país pacífico, um país de boa, que fica longe de tudo, justamente, né? E vai apontar esses mísseis pra onde,
será? A gente falou em alguns programas atrás da visita do Pompeu lá em Israel, naquela época, que ele estava meio que os Estados Unidos dando carta verde, né? Carta branca, sei lá, troquei o nome da cor, carta branca para eles fazerem o que querem lá na região. Essa semana a gente viu notícia de Israel voltando atrás no acordo com a Huawei também. Você tem o Canadá, por exemplo, que foi protagonista nisso tudo, né? Um ano e meio atrás, quando eles prenderam a executiva da empresa chinesa, filha do dono da parada lá, a mando do FBI, eles prenderam a mulher lá e a porrada de volta da China foi imediata, né? Então o Canadá já tá na mão dos Estados Unidos também por esse lado. A gente viu o acordo sendo fechado com o México, anunciado na semana passada, né? O USMCA, que substitui o NAFTA. Você pode ter certeza que o 5G está no item inicial desse acordo. Você tem a Índia. A gente está vendo a porrada ali que está acontecendo na fronteira entre os dois. Não é por acaso. Não é por acaso. A briga está rolando na África também, para onde é que vai ser. E aí a gente cai na Europa, que é uma situação muito curiosa. Porque eles decidiram que a decisão vai ser de país por país, não vai ser uma decisão unificada da comunidade europeia.
Pois é, bizarro, né?
E porque eles realmente têm interesses distintos aí na parada. Você tem países que são, no momento, ultra dependentes da rede da Huawei. Você falou do Reino Unido. O 4G do Reino Unido é todo deles.
É, exatamente. Exatamente, não tem como. Você pode tirar, cancelar os contratos futuros. Agora vai tirar as antenas que estão lá? Não vai, né?
Mas aí tu vai fazer o quê? Tu vai dizer pros caras que vai cancelar o contrato futuro? Por que eles não desligam o da agora também?
Pois é, se eles tiverem esse poder,
né? Você tem que balancear a parada toda. Então o Reino Unido já disse que não vai cortar de toda a Huawei, mas vai dar um papel limitado para eles. E aí você já tá dividindo, você vê a pressão dos Estados Unidos e tá vendo dividir claramente quem já se definiu para um lado, quem é dependente da Huawei para o outro, quem tá ali no meio ainda tentando negociar o melhor arquivo. Eu até fiz uma separação aqui. Você tem, por exemplo, os que já disseram que não vão dar mais brecha para a Huawei. Você tem a Bélgica, foi logo uma das primeiras que assinou a carta que os Estados Unidos lançou dizendo que você tem que, deve, né, fazer o sistema com quem é uma empresa que não ofereça riscos e não seja ligada a governos centrais. Então a Bélgica foi uma das primeiras a assinar, a Holanda também está dentro. Você tem os países nórdicos, até porque tem interesse direto aí como concorrentes, né, da Ericsson, da Nokia. Então você já tem os países nórdicos também dizendo que não vão dar brecha para eles. Você tem alguns do leste europeu que foram, de repente, os primeiros até a fazer isso, porque esses países ainda têm um trauma muito grande do domínio da Rússia em cima deles, né? Então eles se aproximaram e dependem muito dos Estados Unidos. Em contrapartida, você tem a França meio que dizendo que vai deixar, eu acho que ela está numa situação parecida com o do Reino Unido, né? De dependência, porque ela está dizendo que vai deixar a Huawei ficar, mas está colocando garantias de que se perceber alguma coisa comprometedora de uso da informação, pode quebrar os contratos. Você tem a Alemanha que já fincou o pé dizendo que vai fazer com a Huawei, vai deixar a Huawei participar do processo, pelo menos, né? Uhum. Aí você nota o constante troca de socos entre Estados Unidos e Alemanha recente, né? Tá tudo interligado.
O posicionamento, e a gente já falou isso como pauta quente, né? A perda do papel dos Estados Unidos como protagonista, até pelo posicionamento do presidente Trump, que é muito bélico com os próprios aliados, né, dentro da OTAN, e você vê países como a Alemanha já fincando o pé e falando, cara, não vou me curvar um desejo americano para isso. Então, acho que também cenas de capítulos futuros, porque tá rolando uma pressão americana, a gente não sabe até onde, porque se o Trump continua batendo nos aliados, qual o interesse que eles vão ter em manter um relacionamento positivo se o outro lado só cobra, só bate, só reclama?
Não, e o 5G é a ponta desse martelo que bate, entendeu? Esse é que é o ponto. Ele é o motivo do que esse martelo tem descido em cima dos países, né? Só para continuar aqui rapidinho, você tem Espanha e Portugal, que são dependentes da Huawei, então estão deixando eles manterem no processo, a Suíça também, e você tem a Itália, que estava indecisa até agora há pouco, mas que com o que a gente viu acontecer devido ao coronavírus e ao Covid, eu suspeito que eles vão pro lado da Huawei, pro lado da China.
A Itália vai pro lado de quem oferecer a melhor forma de pagamento. O país está completamente quebrado.
E isso é uma outra questão, né? Tem vários países da África e da Ásia acusando a China de fazer o contrário, de forçar a Huawei por conta dos débitos monetários que você tem com eles, né? Eles estão colocando dinheiro e financiando infraestrutura em tantos lugares e acho que foi o primeiro-ministro da Malásia que fez essa colocação, que essa é a nova forma de colonialismo, que é o vinculado aos débitos financeiros que você tem com a China, né? Então, a situação é muito negra.
E terra também, a China comprou muita terra na África para estar desenvolvendo algumas fábricas que eles já não precisam ter na China em si, então compensa mover essa fábrica, sei lá, vão montar alguma coisa, então eles colocam a fábrica na Nigéria, depois manda pra China, termina de montar alguma coisa e aí volta pros Estados Unidos.
E você tem a situação do Brasil, né, que tem leilão marcado, se eu não me engano, tá marcado pro ano que vem, né, não é pra esse ano, é pro começo do ano que vem.
Cara, o Brasil tá complicado, porque a gente tá vivendo esse governo maluco aí que a gente tem, né, cara? Então, tipo, rola uma certa indefinição, assim, do que a gente vai fazer. Então, como eu disse, eu acho que a gente primeiro vai ter essas soluções paliativas, tipo esse 5G DSS, que compartilha a infraestrutura do 4G, tá? E vão chegar as redes sub-6 também, que também basicamente vai usar os mesmos equipamentos. E o leilão vai ser, tipo, no ano que vem, na melhor das hipóteses. E o ministro astronauta lá, o Marcos Pontes, já declarou que, tipo, o 5G mesmo, o leilão pode ser ano que vem, mas o 5G mesmo só vai chegar por aqui em 2022.
O Brasil tem a situação que é muito dependente da China, né? Como parceiro comercial de compra de insumos. Não,
totalmente, né?
E tem essa maluquice de abanar o rabo dos Estados Unidos atual, né? Então é uma situação muito peculiar do Brasil.
Eu acho que eu não tinha nem o que pensar aqui, né, cara? É Huawei na cabeça, porque, pô, 70% da infraestrutura já é da Huawei. A gente vai se meter agora com pagar as paradas em euro, cara? É complicado, né?
O problema é que a Huawei vai ter que dar o passo atrás, né, por causa dessa questão dos chips. E vai deixar a situação ainda mais nebulosa. Eu brinquei com alguns programas atrás sobre... lá na Dica Cultural, quando eu falei do... Da série... Aquela série do espaço, a Avenue 5, em que eles brincam dizendo que o fulano de tal que estava lá dentro era veterano da guerra da Hawaii. E a gente pode não estar muito longe disso mesmo, né?
É, a questão do Brasil é o seguinte, o Brasil não tem muito poder de barganha nessa história, né, porque obviamente não tem poder financeiro, o que o Brasil tem é soja, e o principal cliente do Brasil já é a China. Os Estados Unidos não vai absorver, nenhum outro país que vai absorver essa quantidade de soja que o Brasil produz se a China falar, não quero a sua soja porque você não está mais na nossa rede 5G, porque vocês têm, a gente botou dinheiro aqui para 70% da estrutura, que nem o Nick falou, e porra, então agora vocês, né, mandaram a gente, né, para outro lugar, então...
Mas em contrapartida a gente tem ministros xingando chineses, a gente tem filho do presidente, a gente tem o próprio Bolsonaro batendo continência pro John Bolton quando ele esteve aqui, então a situação é muito nebulosa.
É porque a política externa brasileira, né, se tornou extremamente americanista, um alinhamento completamente assim, sem questionamentos, né, o alinhamento é com os Estados Unidos, ponto, numa esperança de um relacionamento especial que até agora não veio, né. Eu fiz até essa piada no meu Twitter tem algumas semanas. O Trump errou o nome do Bolsonaro num tweet que tava criticando o próprio Bolsonaro. Então, assim, que aliança maravilhosa, né?
O nosso relacionamento especial é com a China. A China que é nosso parceiro número um. A China que é, tipo, nosso parceiro estratégico. A China, a Huawei que tá... Huawei, sei lá. Que tá investindo aqui, pô, quase um bilhão de dólares pra poder fazer uma fábrica em São Paulo. Então, porra, sabe... É difícil entender, assim, essa... É como você falou, é o rabo abanando o cachorro. É a única maneira de entender isso.
E imagino que se existe uma preocupação com segurança, então que se desenvolva firewalls, que se desenvolva métodos para...
Exato.
Pra, né, que se estude mais o 5G.
Aí você está pedindo um nível de pensamento que é muito difícil de dizer no Brasil. Mas é isso aí, galera. Vamos voltar a esse assunto em breve. Up next.
Up next.
Estatística.
Os números complexos.
A estatística é uma ferramenta.
Isabela Fontanella, correspondente internacional do Brasil. O que você traz pra gente essa semana na estatística?
A gente fala que vai tentar melhorar a nossa estatística, a gente continua com notícias ruins, né? Mas essa semana eu queria começar falando, o Gustavo e o JP podem comentar em primeira mão que tá de lockdown com criança em casa, sabe que é um baita desafio equilibrar as tarefas e tudo que tem pra fazer. E o que a estatística de hoje indica é que a maior parte dessas tarefas domésticas acabou recaindo sobre as mulheres, e isso tá tendo um impacto direto na produção acadêmica das pesquisadoras em todo o mundo. Então a gente vai deixar dois gráficos para vocês depois lá nas redes sociais. O primeiro é um dado coletado pela pesquisadora Megan Fredrickson, que coletou dados de pré-publicações, bases que recebem rascunhos e bases de dados, e o número de submissões por mulheres nessa pesquisa não caiu, mas ficou estável, enquanto a produção masculina acabou crescendo 7%. Então a questão da desigualdade, que já é muito forte, só aumentou. Mas a principal estatística hoje vem da The World University Rankings e mostra que nos meses a partir de março, né, de 2020, a publicação de papers por mulheres vem caindo consideravelmente se comparados com o mesmo período dos últimos 5 anos. E para vocês terem noção do quanto isso está sendo grave, a gente viu a queda da produção no geral, mas considerando que existe uma enorme produção na área de ciência e medicina, e que é uma área em que há mais mulheres, maior participação feminina, essa queda, que chegou a ser uma diferença de 10% no mês de maio, comparado com os anos anteriores, né, só reforça um pico que não conseguiu compensar. Então, mesmo o crescimento das publicações na área de medicina não conseguiu compensar a queda em outras áreas. E aí, o que eu queria chamar a atenção é, além das questões de desigualdade de gênero, dois pontos principais são chamados aí nesses estudos. Um, a desigualdade da divisão de tarefas domésticas, que está causando esse impacto, principalmente na força de trabalho feminina. E quais são as consequências futuras dessa queda de produção acadêmica na carreira das pesquisadoras e professoras universitárias? Porque as promoções e os aumentos, né, de salário dependem desse tipo de publicação. A gente só vai ter certeza desses dados, do consolidado desses dados, daqui a um tempo, porque as publicações levam aí alguma coisa de anos até realmente saírem nos grandes journals, né? Mas para ficar de olho, mais um impacto aí de desigualdade que a gente vem trazendo tanto aí nos rankings e estatísticas da semana.
E isso pode ser que isso mude com o tempo também, em termos de adaptação, né? As mulheres são mais inteligentes e mais adaptáveis que os homens. Então elas podem até se aproveitar da situação de forma que a gente nem imagina hoje. Eu acho que tem muito a ver com o que você falou das crianças. As crianças tem uma certa dependência maior à mãe, sei lá por quê, mas tem. Eu, por exemplo, fiquei responsável aqui pelo homeschooling do Arthur e tal, e é um estresse danado. E fizemos nossas divisões aqui, porque a gente também, fazendo também trabalho, então a gente conseguiu fazer um remanejamento. E eu acho que isso que cresceu a produção masculina em 7% é que o povo parou de ver futebol e resolveu trabalhar, né?
Não pode pôr BBC
tá trabalhando.
Não, mas eu ia complementar. A gente falou em um determinado momento, eu não me lembro agora qual programa, mas a gente fala da importância da reabertura, de você ter escolas funcionando. E agora a gente tem uma reabertura se ensaiando, quer dizer, já tá meio do caminho nos Estados Unidos, não sabe se vai voltar atrás, se vai continuar seguindo em frente. A princípio, os governantes dizem que vão seguir em frente.
Nova York, por exemplo, disse que não sabe ainda sobre escola, né? O que que vai fazer?
Exato. Mas sempre fica aquela de, putz, e se cancelarem o ano letivo, como é que eu vou fazer meu trabalho, né? Então eu imagino quem tem que fazer pesquisa aplicada, quem tem que estar num laboratório ali, olhando meio de cultura, né, olhando essas coisas todas, e ao mesmo tempo tem que ficar em casa e sei lá, tem que fazer comida, porque, né, geralmente as crianças comem na escola, né, tem que fazer... Enfim.
É um pepino.
Complicado.
Tem um vídeo maravilhoso rodando o Twitter essa semana, que é uma mãe dando uma entrevista, se eu não me engano, na BBC, e a filha, tipo assim, mamãe, onde é que eu coloco o porta-retrato? Mamãe, qual é o nome da pessoa com quem você tá falando? E ela tava, tipo, ao vivo na TV, sabe? Então, assim, acho que é muito demonstrativo. E aí, JP falou, né, da divisão de tarefas e tal, é muito desigual normalmente, né? Claro que tem a coisa das escolas, que tem aí um peso muito grande, mas não só isso.
Uhum.
Historicamente, as mulheres trabalham mais... Isso já foi motivo de estudo, né? As mulheres acabam tendo uma carga de trabalho maior quando você considera as tarefas domésticas como um todo.
Exatamente.
Então, pra ficar aí de olho...
Sei.
Nick tem criança pequena em casa, não?
Cara, infelizmente não. Meus filhos estão, tipo, um pré-adolescente e outro adolescente. E eles estão no Rio. Então eu tô, tipo, sei lá, cento e poucos dias sem ver eles. Tá difícil. A gente só se vê, fala pelo call, assim. Eu até tô lendo histórias de noites, assim, pra eles, mas... É muito difícil, né, cara? Então, mas, pô, essa parte do... Isso aí, eu me sinto mal, assim, porque a minha ex tá, tipo... Geralmente, de duas em duas semanas, né? Eles ficavam comigo um tempo, assim, ela podia descansar. E agora ela não tá podendo. Eu fico preocupado também com isso. Mas não dá pra abrir nada agora, né, cara? Abrir agora é uma loucura.
É, não.
Força aí, Nick.
Valeu, brother.
Up next.
Up next. Up next.
Gustavo, um destaque de personalidade da semana ficou para um rei, né? O rei da Bélgica, o rei Felipe. O que, que ele fez?
Então, JP, nessa terça-feira, o rei Felipe da Bélgica pediu desculpas pelas atrocidades, os massacres, a violência toda que o exército belga causou no Congo, hoje atual República Democrática do Congo, que também, coincidentemente, né, por que ele pediu desculpa? Porque ele escreveu uma carta no dia 30, o Congo justamente celebrou sua independência da Bélgica, 60 anos de independência, aliás. E aí o rei enviou essa carta pro presidente congolês, o Félix Tshisekedi.
Eu vi sobre o teor da carta, eu acho que foi mais um reconhecimento dos problemas que aconteceram do que exatamente um pedido de desculpas, né? Mas já é um passo importantíssimo, né? Pra...
Cara, posso falar? Problemas que aconteceram é sacanagem, né, cara? Pô. O genocídio, né? O holocausto que aconteceu, mas melhor...
JP, vou dar a real, a frase, ou melhor, toda a questão e o debate sobre crimes contra a humanidade aconteceram por causa do rei
então,
Leopoldo II.
Esse é um dos maiores filhos da puta da história, né? E era impressionante como a imagem dele dentro da Bélgica não refletia exatamente isso, né?
É.
O Congo ele era um feudo particular do rei até 1908. E aí depois de 1908, então agora vai, né? Acabou o feudo, né? Não tem mais monarquia na... Não, vai passar a ser a administração do governo belga. E aí, como a gente falou, só em 1960 é que realmente a Bélgica fala, não, tudo bem, eu vou reconhecer aqui o Congo como país. Aí entrega o país para um líder deles, o Patrice Lumumba. Aí o que aconteceu? A CIA mandou o exército belga, armou os rebeldes do Congo, os caras foram lá e mataram esse cara.
A história é muito barra pesada, né? Se calcula que eu acho que cerca de 10 milhões de habitantes da região morreram durante o período inteiro e tem vários relatos de extrema crueldade nas coisas, né? Então não é só o número de mortes, é a forma também como as coisas aconteceram.
É, cara, tem a questão do Stanley, né? Aquela história do Livingstone, sabe? Do Stanley, do Livingstone, daquela história. Esse Stanley, ele ficou lá na África e ele foi responsável, junto com os belgas, por fazer todas as ferrovias, entendeu? Que ligavam a África e que foram fundamentais, entendeu? Na questão da escravidão. E quer dizer, então, tipo, o mal que a Bélgica fez pra África, tipo, não tem como pagar. Uma parada, tipo, que foi, não foi só no Congo, foi uma parada que se estendeu por toda a África.
E tem fazendeiro, né? Porque o Congo tem cacau. O Congo tá mais ou menos no mesmo paralelo da Bahia, então eles têm cacau. Tem fazendeiro hoje no Congo que tem contrato vitalício com os belgas, não consegue vender chocolate pra mais ninguém. Então quem acaba meio que regulando o preço do cacau são os belgas. Então você fica nessa de, pô, qual é? Entendi.
Mas aí teve a onda, né, que começou aqui nos Estados Unidos de se derrubar imagens e que celebravam pessoas, né, polêmicas. E isso chegou lá na Bélgica com várias... Foram levantados que existiam várias ainda do rei Leopoldo II por lá, né?
Incrível, né, cara?
Várias, JP, várias, porque realmente ele... O cara era um monarca típico, absolutista, e fez o que todos eles fizeram, né? Começou a colocar a estátua dele em todo quanto é lugar, algumas em Bruxelas, muita gente tira foto. É o rei, eu não sei o que ele fez, mas eu vou tirar foto aqui da estátua do rei. Mas, na verdade, o cara era um genocida, e por N motivos, a população realmente acabou abraçando essa ideia de... Não vou dizer reparos, mas de certa forma chegaram à conclusão que não tem cabimento você ter certas homenagens a certas pessoas, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, e algumas estátuas começaram a ser removidas, algumas foram parar em museus e algumas foram parar em fundo de lago.
Depredadas.
É, as do Leopoldo, cara, ele não devia ter nenhuma de estátua desse cara, então, pô...
É, a gente pode puxar essa conversa da estátua, porque é até meio polêmica, né? E pra falar a verdade, tirando de figuras como ele, como do Leopoldo, ou se houvesse uma estátua do Hitler, por exemplo, tinha mais que vandalizar e quebrar, né? Mas existe toda uma polêmica e não tem uma resposta certa e errada sobre, né, tirar tudo, quem é que deste, quem é que sai, né? É uma questão muito polêmica, né, Gustavo?
Tem coisas de extremo mau gosto, na minha opinião, JP, como memoriais do que a gente chama de... vamos dizer, grupos, né, de pessoas que se juntaram para homenagear os pais deles. Então você tem, por exemplo, as filhas de soldados confederados aqui nos Estados Unidos. E elas, né, ficaram órfãos de pai, quiseram homenagear os pais dela. Algumas compartilhavam dos ideais dos pais, então tem alguns símbolos que não convém ter. Porém, aquilo que a gente falou, tem estátuas que são de extremo mau gosto. Foram usadas pela Ku Klux Klan para estar realizando algumas cerimônias, então tem todo esse tipo de coisa. Eu não acho que em 2020 tem espaço para você ter certas coisas de mau gosto. Agora, tem algumas outras estátuas que, poxa, o cara...
Você tem que colocar na perspectiva histórica, né?
É, tem. É, sabe, o cara, porra, ele tinha escravos, mas, assim, vamos falar, por exemplo, de Thomas Jefferson. O cara foi presidente, ele escreveu a declaração. Quer dizer,
é complicado,
o cara contribuiu,
né?
Muito
é.
Pro país deixar, né, ficar ser mais democrático e permitir, eventualmente, o abolicionismo, sabe?
Pra quem gosta desse tema do Thomas Jefferson, essa semana saiu um programa no Hidden Brain, que é um podcast da NPR, discutindo exatamente a vida do Thomas Jefferson, e aí no final o entrevistador pergunta se seria o caso de derrubar a estátua dele por ele ter sido um escravocrata e tal, e aí ela levanta exatamente esse ponto que o Gustavo falou. Ele é uma figura, ele é um founding father, né? Então, tentar cancelar a história também tem seus problemas aí.
Todo mundo que fundou as universidades do que a gente chama hoje de Ivy League eram ou ligados a escravos, ou eles tomaram terras indígenas, ou eles fizeram, entendeu? Alguma confusão ali, eles aprontaram e usaram de poder e de influência para estar construindo os campos, sabe? Todas.
É, o negócio é o seguinte, na história não existe bonzinho. Existe
Exato.
Filho da puta e muito filho da puta, né? Você tem graus de filho da putice aí que você pode separar. O que eu acho dessa conversa toda é que essas estátuas, as que envolvem a Guerra Civil, então, são absurdas, porque elas foram construídas muito depois, e existe, eu li uma reportagem uma vez, muito, é que já tem tempo que eu li isso, mas muito interessante, sobre fazendo um timeline da construção delas, ao mesmo tempo em que os debates de direitos civis do negro subiam. Quando subia o debate, eles construíam as estátuas que serviam como, né, como contraposto. Mas o que eu acho é que a gente, hoje em dia, essas estátuas não cabem. E, primeiro ponto, estátua, o que é um argumento que muita gente usa, estátua não serve para contar história, não serve para ensinar história para ninguém. O sujeito
não
vai
é
passar...
pra reflexão, pois é.
O sujeito vai passar 500 vezes na frente da estátua e não vai aprender nada sobre a história do negócio. Estátua, o objetivo da estátua é glorificar a pessoa que tá ali.
Exatamente.
Eu sou muito mais adepto a... Você quer fazer um memorial para uma ideia? Beleza, vai, faz um memorial para a ideia, né? Vamos deixar as pessoas para o museu e para os livros de história, né? Por aí, mas enfim.
Agora, é que esbarra em certas questões, como, por exemplo, vamos retirar o nome de fulano de tal daqui da biblioteca não sei das quantas. Eu vou falar para vocês, a Pensilvânia tem esse nome por causa do William Penn. William Penn era um cara que ficou rico porque ele foi um dos primeiros a colonizar os Estados Unidos, ele começou a trazer escravos, era o que ele fazia. Vamos mudar o nome do estado, então? Não sei, talvez, não sei. A gente falou das Ivy Leagues, né? Todas, Harvard, Yale, Cornell, Columbia, Brown, todos esses caras.
A cidade de Columbus derrubou a estátua do Cristóvão Colombo, né? Vai fazer o quê? Vai mudar o nome da cidade também?
Pois é, Stanford, né? Na Califórnia, tudo mais. A família Stanford, vai ver o que eles faziam. Vai ver como é que eles conseguiram ganhar dinheiro, se expandir pro oeste, matando índio, sabe? Então é complicado isso.
História escrita com sangue, né?
É, mas também não se deve glorificar essas pessoas, né? Que a estátua tem essa função de glorificar. Então é o que eu falei, é uma conversa que não tem exatamente um certo e errado.
Enfim, e assim, você, imagina, você se formou nessa universidade há 20, 30 anos atrás e você tem um diploma na parede que você sente certo orgulho. Aí vão lá e vão falar, não, a gente vai mudar o nome da universidade. E aí? Entende? É isso? É pra isso mesmo que a gente tá fazendo? E só pra atualizar um pouco essa história, hoje em dia tá tendo uma discussão se devem devolver o Monte Rushmore pros índios, porque é uma área, foi construída em cima de uma área que pertencia aos nativos. Então tá tendo essa discussão. Então o que que faz? Os índios vão lá, eles vão detonar o Monte Rushmore? É isso que vai acontecer?
Do jeito que tá, nem a estátua do Zico vai sobrar em algum lugar aí, cara.
Up next.
Up next.
Economia. Economia.
Economia.
Economia. Economia mundial.
Isabela, eu sei que você vai fazer agora também um apanhado histórico aí na parte de economia.
Pois é, eu quis fazer uma homenagem, assim, uma pauta nostálgica. Pra quem tem de uns 35 anos pra cima, a galera vai ter aí lembranças. Fiz o podcast pra vocês, meninos. Desculpa entregar a idade.
Obrigado.
Fiz essa pauta pra vocês aí, porque eu não tenho lembranças pra minha aula de história, gente. Um disclaimer, tá, gente? Eu sei que o que eu vou falar aqui é superficial, eu escolhi um tópico pra cobrir, a gente precisaria de um podnext inteiro pra falar do aniversariante da semana, que é o Plano Real. No dia 1º de julho. Palmas pro Plano Real, por favor.
Quem sabe ele se sente valorizado.
Poxa, que piada horrível, Gustavo. Bem, hoje o real se valorizou frente ao dólar, se isso serve de consolo pra você. Hoje e ontem. Ontem foi a maior valorização do real, então acho que tava se sentindo bem. Com seu aniversário de 26 anos, né, gente? Introdução do real como a moeda nacional, 1º de julho de 94. E que, na verdade, é o que fez a limpeza na hiperinflação dos anos 80 e do começo dos anos 90. Pra quem não lembra, ou pra quem não lembra dos números, só pra vocês terem ideia, em junho de 94, o último mês do cruzado real, a inflação estava em 47,43% ao mês. Já em julho, quando o real já é implementado, ele já tinha caído para cerca de 7% ao mês. Então, os meninos devem ter essa lembrança de comprar pão de manhã era um preço e no final do dia era outro.
Cara, compra de mês. Era um horror, cara. Era um mundo surreal, assim.
A gente ainda tem até hoje um pouco no Brasil o trauma da inflação, né? A inflação ainda é um assunto meio tabu e aí a Isa até às vezes trouxe aqui pra gente dizendo por que que às vezes ela até é positiva pra economia, mas o nosso trauma com ela é tão grande que quando você fala em inflação vem a ideia daquele caos, né?
É, eu sei dizer que a gente só deixou de fazer, assim, minha família que eu lembro, a gente só deixou de fazer compra de mês quando se mudou pro Estados Unidos, porque não fazia sentido fazer compra de mês aqui.
Eu falei que é pra galera acima de 35, né? Eu tenho 30, eu tenho lembranças muito por alto, assim, e essa coisa da memória da inflação que o JP falou, é até uma coisa, uma marcação geracional, né? Porque eu tenho 30, pra gente, a gente já não lembra mais dessa hiperinflação, a gente não... Quem lembra das notícias, não lembra o que era conviver com isso. Então, traz uma perspectiva diferente pra economia, conforme a gerações vão passando.
Então,
né?
Isa, qual foi o pulo do gato do Plano Real?
Pois é, o grande pulo do gato, que eu acho que é um... até esquecido às vezes, que é o RV, que é a Unidade Real de Valor, que na verdade foi implementada antes do real efetivamente entrar em circulação, né? Então, uma curiosidade que tá no livro do 300 Dias no Bunker, do Guilherme Fiuza, que conta exatamente sobre a equipe do Plano Real e os governos do Fernando Henrique, é esse Dream Team econômico que foi montado, citou que na verdade a inspiração pro real e pra o RV é da Alemanha após a Primeira Guerra Mundial, porque a inflação do Brasil só perdeu para a Alemanha dos anos 20. Então, eles se inspiraram lá atrás, porque o dinheiro alemão, que era o marco, já não servia mais como referência de pagamento. Então, tinha salário que era pago com quilos de batata como referência. Os preços mudavam a cada 2 horas, a gente brincou de manhã e de noite. Era terrível, tinha negociação de salário mês a mês, então os contratos eram muito doidos. E aí, dizia-se, o termo era que era uma moeda sem cabeça. E aí, o Brasil de 93 3, como eu falei, não era ainda esse nível, mas se continuasse com a indexação, ia deixar para trás os 80% ao mês de inflação da época do Sarney muito fácil. E aí, outra coisa que nem todo mundo lembra, né? A equipe foi encabeçada pelo FHC, que era o ministro da Fazenda, que ele é sociólogo e não economista. O trabalho dele foi montar a equipe e gerenciar politicamente isso. E essa equipe resolveu replicar a ideia que salvou a economia alemã, que era de implementar duas moedas paralelas. Então parece loucura, você vai ter duas moedas circulando, que a proposta era, se colocasse outra moeda de cara, como foi feito nos pacotes anteriores, e congelar preço, a moeda nova ia herdar tudo que o cruzado real tinha de ruim, toda a indexação, que é levar a inflação do passado para o futuro, toda a correção monetária, ia começar tudo de novo. Então a saída era incluir essa nova moeda, que só existia de forma fictícia, o RV nunca circulou, mas ela ia ser uma referência para calcular preço e tabelar reajuste. E daí nasce, por isso que ela é uma unidade de valor e não uma moeda em si, né?
É o Brasil na vanguarda do Bitcoin.
O que ela fez, então, foi diminuir o percentual, gradativamente diminuir o percentual de indexação, foi isso?
Mais ou menos, é. Porque na prática, o valor da URV mudava todos os dias e dizia qual era a equivalência da URV com o cruzado real. Então as pessoas começavam a ter uma noção e esse valor era baseado no dólar. Então não era só uma diminuição da correção. Então tem uma entrevista do FHC que é muito interessante, que ele fala que a vantagem do relacionado ao dólar é que as pessoas sabem o valor do dólar e por isso os preços se estabilizam rapidamente. Isso a gente vê na Argentina muito, né? A Argentina, quando entra em crise, a economia argentina dolariza, porque as pessoas ancoram no dólar muito rápido. E aí o outro pulo do gato foi que não deixou o valor fixo para o URV, porque as experiências anteriores de indexação no Brasil e na Argentina, no começo dos anos 90, foram muito negativos porque as pessoas sabiam que sem reajustar o RV diariamente, o dinheiro delas perdia valor e elas encontravam outra forma de corrigir. E aí o RV, como o JP falou, acabou estabilizando essa correção ao longo do tempo, diminuindo e impedindo que a inflação passada fosse replicada, né? E aí, para quem é de economia, em termos técnicos, a URV era uma moeda, mas sem poder circulatório, então não tinha papel moeda, né? E o grande pulo dessa equipe do Fernando Henrique é que existe uma tecnicalidade na lei que não existe correção monetária de uma moeda para outra. Então, conforme os contratos saíam do cruzeiro real para o URV, eles perdiam essa correção que era o que estava retroalimentando. E aí, o real, quando entra, ele só ganha, na verdade, poder de moeda quando eles retiram a URV e o cruzado de circulação. Mas aí já tinha resolvido, né, a maior parte das questões. E eu quis trazer o RV porque eu acho que é a parte mais brilhante do plano como um todo. Essa ideia de ter duas moedas circulantes, quando você para pensar, ela é meio heterodoxa, né? Mas a realidade é que foi uma das partes mais difíceis de implementar. Quem quiser conhecer um pouco mais, leia o livro do Fiuza. Ele conta todo esse processo aí. E a gente celebra o 1º de julho porque é o dia de circulação da nova moeda. Mas eu achei a URV meio renegada nessas celebrações e resolvi celebrar ela aqui no Podnext hoje.
Ela serviu para amenizar o impacto, porque o que acontecia é que as remunerações, os salários, elas acompanhavam os aumentos, né? Ela estava sempre um dia atrás, ou sei lá, um X de tempo atrás dos aumentos, então vinha galope. Se você, um belo dia, chega assim, não, vamos acabar com a inflação, agora você não aumenta a remuneração, o salário, você ia ter uma perda de poder de compra enorme ali naquele momento. O que ela foi fazendo foi ser gradativo esse negócio, pra você não sentir de uma vez, né? Ou eu tô falando bobagem?
Não, tem isso também. Quando você ouve a equipe econômica falar, eles falam que, na verdade, o grande calcanhar de Aquiles dos planos anteriores foi exatamente o congelamento de preços e de reajustes. Porque perdia muito rápido a confiança. Então, o fato da URV ser móvel dá essa sensação de segurança de que seu dinheiro está sendo corrigido. Ao mesmo tempo, teve um controle, né? Existe uma crítica muito forte porque o reajuste de salário em 94 foi muito controlado exatamente para segurar a inflação. Mas, assim, olhando para trás, a gente vê que foi um plano brilhante e a gente não teria o Brasil que a gente tem hoje se não fosse plano real, gente. Vamos deixar isso bem claro.
Sim, é um dos momentos mais importantes da história do Brasil, só isso.
Mas ficou muito perdido, né? Teve um apagamento aí um pouco da história por uma série de motivos e aos poucos a gente vem celebrando, os últimos anos aí a gente vem celebrando o real, mais um aniversário aí. Talvez uma musiquinha da Xuxa, um feliz aniversário da Xuxa pra celebrar, não?
Deixa pra lá. Up next.
Beleza.
Up next.
Pela união dos seus poderes, eu sou o Capitão Planeta!
Vai, Planeta!
Gustavo, era pra gente estar começando a falar de furacão aqui, mas o clima tá maluco, né?
Então, JP, a gente volta a falar sobre mudanças climáticas hoje na coluna de meio ambiente. E vamos começar do princípio, né? Porque faz algumas semanas que saiu o registro histórico de uma cidadezinha lá no meio da Sibéria, que registrou 38 graus, uma temperatura assim absurda, cara. Positivo, né? Porque se fosse negativo até vai. Essa temperatura, ela meio que faz parte do trend histórico do aquecimento do Ártico. Tem notado, né, que a temperatura em várias cidades batendo recorde, né, ali na Sibéria e tal. Só que isso tem reflexos, né? E esse é o que é o grande ponto dessa história aqui. Em maio, a Sibéria registrou uma temperatura de 10 graus acima da média para o mês, o que acabou afetando, né, acabou contribuindo para uma onda de calor para o resto da Europa. Isso, né, de acordo com o Instituto Meteorológico de Copenhague. Segundo esse instituto, essas temperaturas de maio foram as maiores registradas nos últimos 140 anos. Isso acaba refletindo no Oceano Atlântico. E daí do Oceano Atlântico a gente faz uma ponte para o Brasil. Que aí acontece o seguinte, você tem um aumento da temperatura do oceano, o oceano sempre em movimento, isso aí acaba indo para o sul. A água, em geral, a água, né, tende a perder calor, vamos dizer, mais lentamente do que o continente. E ao mesmo tempo que você tem o continente no hemisfério sul, frio. E aí, JP, aí acontece o seguinte, cara. Quando a temperatura do Atlântico mais elevada, né, se movendo em direção à costa brasileira, nesse período de inverno, acaba se encontrando aí com o continente na temperatura menor, você tem uma queda brusca de pressão atmosférica. Ou, como alguns meteorologistas chamam, um efeito bomba. Quando você combina isso com uma massa grande de umidade vindo e, né, possibilidade já de chuva e de ventos, etc., você tem um ciclone muito mais forte do que você, né, normalmente esperaria. Esses ciclones, geralmente, eles sempre ocorreram durante inverno e durante outras épocas.
Mas
também,
é aquela questão,
né,
da intensidade. É a mesma coisa que o furacão daqui, que agora você tinha... Raramente você tinha um furacão com categoria 5 e agora eles são comuns, né? É a intensidade.
De repente você tem 2, 3 no mesmo ano.
E aí, Nick, como é que tá o frio aí em São Paulo, então?
Cara, tá horrível, cara. É horrível. Hoje tá 12 graus aqui. Isso pro carioca, tipo, era do gelo.
Pois é, ainda bem que não chegou aqui, nem fala nisso.
É.
Carioca com 12 graus tá de cachecol, bota, luva.
A gente teve o tal do ciclone bomba que tá afetando aí. É esse o termo, então, Gustavo?
Esse é um termo que utilizaram. O motivo de ser chamado de bomba é esse que eu falei, porque você tem um aumento muito brusco de intensidade. E, vamos dizer, esse registro, né, de 2020 deixou pelo menos 700 mil domicílios na área de Curitiba sem energia elétrica, que obviamente acaba puxando outras coisas, né, internet, água, etc. Particularmente, no nosso caso, o nosso editor revelou que a parte do telhado da casa dele, onde fica o quarto da filha, saiu voando.
Caramba. Nem me fala isso.
Vai ser uma edição ao ar livre?
Não, mas felizmente ele já tá de volta com a internet, felizmente já estão consertando lá o telhado, então vai ter programa essa semana.
Tô pensando um negócio aqui. Ciclone é o termo certo? Porque olha só, aqui a gente tem furacão, é o mesmo fenômeno, na verdade, né? A gente tem ele é denominado pelo local dele. Os do que acontece no oceano, no Atlântico Norte, são chamados de furacão. Os que acontecem no Pacífico, né, que volta e meia bate lá no Japão, são chamados de tufão.
Tufão.
Ciclones são os que são no Índico, não é? E por que ele é chamado de... de ciclone o que vem no Atlântico Sul?
Isso, ciclone no Índico, inclusive eu ia dizer que acho que tem mais ou menos um mês que bateu um ciclone em Mumbai. No Atlântico Sul eles estão chamando de ciclone também, acho que foi a convenção que eles acabaram...
Mas não teria que dar um outro nome diferente? Vamos propor aí um nome diferente pro Atlântico Sul, então? Né?
Bebeto.
Não, tá doido. Dá um nome pra ele aí. Sinistrão, alguma coisa assim. Dá um nome diferente aí pra parada, não vai ficar confuso, né?
Sacanagem. Enfim, a convenção que você adotou foi chamada ciclone.
Sou contra. Tem que dar um nome próprio aí, pô.
Não, então, JTP, mas assim, só pra arrematar, a diferença de intensidade, né, de tamanho tem muito a ver com a quantidade de umidade disponível. Então, obviamente que no hemisfério norte você tem... Né? Tá no verão, tá calor, então você tem muito mais umidade no ar, muito mais energia. Então, por isso que o furacão no hemisfério norte é muito maior.
Água quentinha.
É água quente. O tamanho é muito maior, o vento é muito maior. Então, só pra comparação, o Curitiba registrou ventos de até 100 km por hora. O furacão Michael, que bateu em Tallahassee, tinha vento de 260 km por hora.
E olha que Tallahassee, ele já andou pela terra um tempinho, já perdeu força.
Sim. E tem um ponto positivo nessa história toda, que foi, né, justamente esse ciclone veio trazendo a massa de ar frio, esse frio se espalhou, foi bater na porta do Nick Ellis. E a única coisa positiva é que o frio também, ele reduz a atividade dos gafanhotos que estavam ali pela Argentina, pelo Uruguai.
Eita, lá vem esse gafanhoto de novo.
Sempre? Até acabar essa história. A gente vai estar trazendo. Então ele reduziu um pouco essa atividade, ele vai reduzir um pouco a disponibilidade de alimentos, mas não sei dizer agora se isso foi suficiente para acabar com a população de gafanhotos. Vamos continuar de olho.
Up next. Enfim,
up next. Up next.
Anote no seu calendário.
JP, o que tem na nossa agenda histórica essa semana? Tem de tudo, hein? Bem variada.
Tá variado. Eu comecei aqui apontando julho 5 de 2003. A OMS declarou o SARS como controlado. E ao mesmo tempo, né, que a gente espera muito ouvir uma declaração como essa em relação ao coronavírus, ao Covid, né? Fica a dúvida hoje se vai ser a OMS que vai fazer essa declaração, se vai ter a OMS ainda pra fazer essa declaração quando for acontecer, né?
Nem se fala.
Vai ser o Atila Lamarina.
Julho 5 de 1996, eu vou fazer mais uma nostalgia aqui aos anos 90, que o Nick vai lembrar bem, né? Foi o dia que confirmaram o caso de sucesso da clonagem da ovelha Dolly, que foi famosíssima nessa época, né? Que você lembra do caso? O que te vem à cabeça quando tu fala da Dolly, Nick?
Ah, cara, milhões de teorias da conspiração, né?
Pô, novela.
Eu ia falar isso, Gustavo. Tem que falar da novela.
Sim, novela clone, cara. Pô. Cara, realmente, os anos 90 foram muito loucos.
Só para registro, a Dolly morreu em 2003.
Olha aí, durou bem ela, hein? Eu não sei qual é a vida de uma ovelha, mas acho que durou bem.
É, ela era um clone da própria mãe.
Uhum.
E, enfim, foi pioneira nesse sentido de ser uma clonagem de mamíferos.
E até para se colocar entraves, né, éticos sobre como avançar com esse tipo de ciência.
Sim,
né?
Tem que ter uma discussão forte aí, que foi gerada a partir da Dolly.
Julho 6 de 1957, ocorreu o primeiro encontro entre John Lennon e Paul McCartney. E daí foi gerado os Beatles. E eu fiquei pensando, eu tô revendo com meu filho nos últimos 2-3 meses. Eu tô revendo, e ele vendo pela primeira vez, os filmes dos Vingadores, da Marvel. E, por acaso, hoje eu bati numa cena que o Doutor Estranho olha todas as possibilidades de futuro e de realidade, e me veio isso à cabeça, que como é tão tênue, né, as coisas que podem ter um impacto enorme. Eles poderiam ter se encontrado nesse dia e... sei lá.
Ficou, né, por isso mesmo.
Ter feito uma conversa sobre futebol, um tosse pro Liverpool, outro pro Everton, não sei o quê, e... no nada ter ido à frente, né? Qual a chance desses dois caras se encontrarem e convergirem pra se formar o Beatles e se tornar tudo o que aconteceu?
Cara, né? Isso parece aquela história do filme Yesterday, né?
Sim!
O mundo sem as músicas dos Beatles.
Como é que seria o seu projeto sem as músicas dos Beatles, Nick?
Cara, ele simplesmente acho que não teria, porque foram, sei lá, 30 músicas dos Beatles, mais um monte de música do George, um monte de música do John, um monte de música do Paul, pô, não tem como.
Os impactos são incalculáveis, né, cara, de uma coisa como essa.
Quando eu terminei a primeira leva em 2012, a música que eu toquei no dia 31 de dezembro foi The End. Não tem como é que você vai terminar um projeto desse sem The End, né? Não tem.
Você poderia ter terminado com o The End do The Doors.
É, né? Boa, vou usar esse ano.
Esse
eu ia
falar, anota aí pra 2020.
Opa, que dica boa. Como é bom ter amigos.
Olha só, julho 6 também, só que de 1942, foi o dia que a família da Anne Frank se refugiou num espaço oculto dentro de um galpão e para fugir dos nazistas. No dia anterior, a irmã dela, Margot, tinha recebido um comunicado para se apresentar para deportação para Auschwitz. E aí o pai dela, o Otto, se eu não me engano, me fugiu aqui, mas acho que é o Otto Frank, convenceu algumas pessoas a ajudá-los a se esconderem nesse local. E ela, a Anne Frank, se tornou mundialmente conhecida porque durante todo o período ela escreveu um diário de como foi a vida ali dentro e tal, e qual eram as conversas e tudo mais. Isso se tornou um best-seller de uma profundidade inacreditável. E tem várias coisas aqui que a gente pode mencionar, é que uma delas, para mim, bateu muito forte hoje, foi que eles foram capturados 2 anos depois. Eles ficaram 2 anos na parada.
E foram dedurados, né? Só foram descobertos porque foram dedurados.
Os aliados já tinham invadido a Normandia, né? Já estavam a caminho lá. Por muito pouco eles não chegam na Holanda, que foi onde isso aconteceu. A família dela é da Alemanha. Né, são judeus que eram da Alemanha, que migraram para a Holanda para fugir da perseguição de nazista lá no comecinho das coisas e acabou sofrendo de qualquer jeito. E aí eu fiquei pensando o seguinte, cara, a galera surtou com 3 meses de quarentena por causa do Covid, com Netflix, com todas as facilidades. Essa galera ficou 2 anos, cara, escondida na parada, né? Tem que colocar as coisas em perspectiva.
Sim.
No dia seguinte, julho 7 de 1942, no dia seguinte, o Himmler, não, um dos principais da cúpula nazista, ele conseguiu autorização para levar à frente os experimentos médicos que tinham como fim a esterilização dos judeus, né? Ou seja, em Auschwitz, que é para onde iria a irmã da Anne, né? A Margot. Acabou que elas duas morreram, não em Auschwitz, mas num outro campo de concentração, mas ela poderia ter passado por esse processo de esterilização, que a gente tem até ouvido recentemente que os chineses estão planejando fazer isso lá com os uigures, mas isso é assunto para um outro programa. O que vale aqui também marcar é que, só para finalizar essa história toda, que esse diário, elas duas morreram, né? O pai delas sobreviveu, voltou lá para Amsterdã e uma das pessoas que ajudou eles, né? Algumas foram presas juntas naquele período, mas uma das pessoas que ajudou achou esse diário da Anne Frank, da Anne, e entregou para o pai dela. E aí depois veio a publicação. É muito forte essa história
toda. Incrível.
O bom é que a gente tem alguns eventos planejados aí para semana que vem. Né? No dia 7 de junho, a gente vai ter a nossa segunda live. A primeira foi com o Fábio sobre literatura, Fábio Barreto. E essa segunda vai ser incrementando um assunto que a gente trouxe no episódio 16 sobre saúde mental. E vai estar aqui com a gente a Aninha Arantes para fazer essa conversa. Então estejam juntos aí, a gente vai passar o link em breve.
Só para lembrar que isso é no nosso canal do YouTube, tá, gente? E para quem perdeu a primeira live, Tá toda lá no YouTube e também saiu no feed. Então, se você perdeu a primeira live, exatamente, tá chegando agora no episódio, tá tudo lá gravado pra você rir com a gente. Quer dizer, o primeiro episódio foi pra rir.
É, e vai lá porque ficou incrível, cara. Pô, Fábio, aí, incrível.
Foi bem legal. E no dia seguinte, Bela, o que que tem no dia 8?
Pois é, dia 8 eu vou estar num evento na Unifob, que é a Universidade Federal do Oeste da Bahia. Vou falar sobre finanças pessoais por um convite do nosso ouvinte, o Rafael Ribeiro. E o link também vai estar disponível para quem quiser assistir. É aberto e, boa notícia, com certificado de participação.
Demais.
O pessoal gosta de um certificado.
Exatamente. Horas complementares. Up next.
Up next.
Esse eu recomendo pra você.
E, pra terminar, como sempre, de forma positiva, nossas dicas culturais da semana. Vamos começar pelo nosso convidado. Nick, o que você recomenda pros nossos ouvintes?
Então, eu terminei de assistir a terceira e última temporada da série alemã Dark na Netflix e explodiu minha cabeça em vários pedacinhos. Realmente recomendo a vocês que assistam e insistam um pouco. Tem um monte de canal no YouTube, tipo gringo e brasileiro, fazendo recaps, entendeu? Então dá pra você acompanhar numa boa, porque a série é extremamente complexa, mas no final ela entrega um final muito digno, assim. Então, realmente acho que vale a pena o investimento.
Não é Lost.
Exatamente, é. Não tem Lost filmes.
Nem Game of Thrones, né?
Não tem dragões enlouquecendo, tá tudo tranquilo.
Tem um site que explica toda a timeline de Dark, sem spoilers. Você clica o episódio que você tá e ele explica toda a timeline. Pode te ajudar aí também, Nick.
Nossa, isso é maravilhoso, esse site. Porque você, tipo, bota exatamente a temporada e o episódio que você tá. E aí, como ela falou, não tem spoiler nenhum. Isso é muito ótima dica. Deixa o link aí, porque aí facilita.
Maneiro, eu vou com um livro, eu ainda não trouxe aqui nenhuma recomendação de ficção histórica, então aqui vai uma. Ah, o Tucano falou dos livros do Cornell quando ele esteve aqui,
nossa,
com a gente, né?
Senhora.
Mas eu vou com uma bem diferente da do Cornell. Se chama The Sun in the Splendor, é escrito por Sharon Key Penman. É um calhamaço, né, e bem detalhado do momento que ficou conhecido na Inglaterra como a Guerra das Rosas, entre os Lancasters e os Yorks.
Ah, que demais.
É um trecho fabuloso da história da Inglaterra e foi uma opção da autora de tentar mudar a imagem de um dos reis mais controversos, né, e mais polemizados, que é o Richard III, né, que foi o vilão dos Tudors, que vieram justamente em sequência dos Yorks. E ela traz alguns elementos novos para se entender a figura do Richard e até para se contestar o final de vida dele, que o tornou o vilão aí dessas histórias.
Gustavo, sua dica...
Então, Isa, aproveitar que hoje, que a gente tá gravando dia 2, é aniversário de morte do Ernest Hemingway. Vai quase 60 anos desde que ele morreu. Recomendar para as pessoas procurarem mais sobre a obra dele e tal, que são... Não chega a ser romances históricos, como o JP fala, mas, aliás, ficção histórica, como o JP fala, mas são excelentes romances e contos da época, etc. E ele escreve muito bem, muito legal. Eu vou destacar particularmente Para Quem os Sinos Tocam, que é sobre a Guerra Civil Espanhola.
É maravilhoso.
E o ouvinte do Podnext, ele precisa saber, ou deveria pelo menos saber, isso não é spoiler, mas é importante ter um pouquinho de contexto, né? Então é a vantagem de você ouvir isso no Podnext.
Uhum.
Foi durante a Guerra Civil Espanhola. A Segunda República Espanhola era aliada aos soviéticos. E a Guerra Civil se dá contra o movimento franquista, os fascistas, etc. E aí você tem um americano no meio que se voluntaria para defender os espanhóis.
Cara, ainda bem que tu deu essa sugestão. Se você tivesse dado o Velho Mar, eu ia ficar porque o Velho Mar é chato pra caceta.
Nossa, o Velho Mar é muito chato, gente. É o livro mais famoso do Hemingway, mas eu também achei bem chato, JP. Vou concordar com você nessa.
E Isa, qual a sua dica?
Eu trago uma coisa mais light. Vocês trouxeram aí só coisa densa, pesada, histórica. Eu vou recomendar um podcast brasileiro, que é o Contador de Histórias, do Danilo Battistini. É um storytelling com uma edição de áudio primorosa. Quem conhece o RP Guaxa, que eu também já recomendei aqui, já provavelmente ouviu o trabalho do Danilo. É incrível e ele tá lançando novos episódios, uma nova saga, já tá trabalhando aí em novos roteiros, e aí recomendo muito. Se quiser seguir no Twitter, @cdhcast.
Excelente.
De fato, a edição do Danilo realmente poderia entrar numa categoria de Oscar, alguma coisa assim, algum prêmio grande, porque o cara realmente ele é fenomenal.
Ele concorreu a um prêmio internacional de podcast ano passado pela edição e pelos efeitos sonoros, só pra vocês terem noção.
Ó, bacana.
Ah, tá vendo? Eu falei...
Bacana, bacana. Bom, bacana. Então foi isso. Eu quero agradecer demais aqui a participação do Nick com a gente, cara. Foi um grande prazer ter você aqui, cara.
Prazer todo meu, JP. Pô, foi demais. Obrigado pelo convite. Pô, muito legal conversar com vocês. E, pô, keep up the great work, porque tá foda. Tá muito bom.
Legal. Tamo nessa.
Valeu, Nick.
Tamo junto.
Bom, galera, o contato com a gente, vocês sabem, né, o que precisar. Mande por e-mail para o contato@opodnext.com ou troca uma ideia com a gente também nas mídias sociais. Pode ser pelo Twitter, pode ser, por exemplo, para o JP_Miguel ou para o...
Gustavo, no @gu_rebel e...
no @bella2l's Fontanella. Se quiser conversar direto com o nosso convidado...
@NickEllis, é com 2 L's.
Mais fácil e impossível, né?
Eu acho.
Não tem underline, não tem nada, é mais fácil e impossível.
Sim.
E lembrando, galera, que essa semana vai ter conteúdo exclusivo tanto no Twitter quanto no Instagram, no @opodnext. Acompanha lá, hein?
Maravilha, até mais.
Tchau, galera, até semana que vem.
Valeu, gente, abraço.
Abraço.